Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde deste sábado. Uma excelente tarde, um bom final de semana. Estamos por aqui num oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos falar hoje sobre o período de colheita do pinhão. A gente sabe que o pessoal tá louco para colher pinhão e para comer pinhão também, né? Mas a gente vai falar um pouquinho para você sobre o Código Ambiental, o que ele prevê, quais são as punições e, o mais importante de tudo, por que existe este período, existe este prazo para começar a colheita e a comercialização do pinhão. Vamos falar ainda sobre a estiagem que está afetando o preço de diversos produtos e afetando também o desempenho da safra de verão. Além de muitos outros assuntos, vamos focar em como você melhorar a produtividade da tua horta doméstica e muito mais. Vem comigo que o Pense Verde está começando.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Chegamos num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Começamos o Pense Verde de hoje falando para você sobre a polêmica dos pinhões. Se nós formos ouvir por todos os lados, tem as mais diversas opiniões sobre a questão da colheita, né? Da data de início da colheita do pinhão. Fato é que muitos já estão maduros, inclusive debulhando, e as pessoas estão loucas de vontade de recolher, de colher o pinhão, de já preparar. Mas é o seguinte, só a partir do dia 15 de abril está liberado tanto a colheita quanto a comercialização do pinhão. E agora a gente vai explicar por que isso está acontecendo. Por que existe esse código que regulamenta as datas em que deve ser colhido, comercializado o pinhão e até mesmo o corte dos pinheiros araucárias também tem uma data específica. Tudo isso para preservar a flora e a fauna. Nesta semana, o nosso colega Rudimar Galvão, da tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, conversou com o sargento Hilton Alves Pereira, da Patran de Lagoa Vermelha, e ele explicou muito bem. Eu fiz questão de recuperar uma parte desta entrevista para trazer para você os principais aspectos. Por que existe este período, né? Por que que temos que aguardar este período para iniciar a colheita do pinhão, embora ele já esteja maduro? E também a gente já vai falar um pouquinho sobre a questão da produtividade. Muitas pessoas aí falando que este ano as pinhas estão menores, se acredita que por conta da estiagem. A estiagem também será o tema que nós vamos tratar a seguir, porque está afetando o preço de muitos produtos, especialmente no hortifruti granjeiros. Mas vamos lá então, a gente vai acompanhar agora então essa entrevista do nosso colega Rudimar com o sargento Hilton, falando sobre todo esse código que regulamenta a colheita e a comercialização do pinhão.
Um assunto que é bem pontual, que é de momento, que a gente tem visto aí algumas operações já por parte da Polícia Ambiental, é quanto à colheita e à comercialização do pinhão. O que que prevê a legislação quanto a esse assunto, sargento Hilton?
Tem uma normativa, né, do IBAMA 020, que regulamenta a legislação da colheita do pinhão. Então, aqui ó, na nossa região, o pinhão, ele para comercialização, a retirada dele também, ele é a partir do dia 15 de abril. Na nossa região aqui é somente a partir do dia 15 de abril para fazer a colheita, né? Por que isso aí? Porque tem um estudo científico, né, que como a araucária ela se encontra na lista de ameaçada de extinção, é para preservar a semente, né, para posterior vingar as mudas, né, que se encontram na lista de extinção, né. Então foi determinado esse período aí. Claro que a gente sabe que o pessoal comenta, e a gente mesmo no interior aí a gente vê que nessa época na nossa região já tem pinhão maduro, né?
Debulhando, inclusive.
Exatamente,
né?
É, debulhando. Mas essa portaria ela já veio para esse fim aí, para preservar a espécie, né? E também serve de alimento, né, para as aves, né? Claro. Que também está em extinção. Fica também, Rudimar, proibido o corte da araucária. Meses de abril, maio e junho é proibido o corte.
Qualquer tipo de corte da araucária.
Exatamente, qualquer tipo. Tanto é que nesse período aí o IBAMA não emite o DOF, que é o documento de origem florestal, para o transporte. Nesse período aí ele fica suspenso. Então só volta a ser abatido novamente o corte, né, a partir de 2 de julho. A gente já tem umas denúncias aí que o pessoal postou aí nas comunicações sociais, né? A gente já está averiguando e identificando essas pessoas aí para verificar se há um possível crime ambiental ali nessa coleta de pinhão irregular.
E a gente percebe que algumas pessoas já estão postando nas redes sociais, que estão colhendo e que estão vendendo. Essas postagens é prova de crime ambiental.
É, exatamente. Até teve uns 2 anos atrás aí, já a gente já fez, né, por crime ambiental, o pessoal aqui do município mesmo, referente a essas postagens aí. A gente conseguiu identificar as pessoas e elas estão respondendo, né? Pessoa flagrada aí vai responder pelo crime ambiental, né? Vai perder o produto, se a gente localizar o produto, vai ser destinado, né, a doação, e vai perder todo o produto.
E qual é a penalidade para quem não cumprir essa legislação que determina como tem que ser a colheita do pinhão, Sargento Wilton?
A pena, Rudimar, ela varia de 6 meses de detenção a 1 ano, né? Então a pessoa vai responder pelo crime ambiental, né? Pela posse e tem depósito, né? A semente do pinhão.
Muito bem. Sargento Wilton, vocês que têm esses contatos diretos aí com comunidades, com, enfim, locais onde há os pinheiros, a projeção de safra de pinhão para esse ano é grande? Como é que vocês têm percebido isso?
Olha, a gente comentando com o pessoal do interior aí, segundo eles, que é muito pouco esse ano, né? Pelo menos que aparece, sim, né? O pessoal comenta aí.
A gente já ouviu relatos de alguns ouvintes que têm os pinheiros em casa, não sei se também em razão da estiagem, que diz que as pinhas desenvolveram muito pouco também. As pinhas estão pequenininhas, então o que leva a crer que a qualidade do pinhão ela seja bem inferior, a produtividade seja pouca e talvez algumas pinhas nem produzam o pinhão, né, Sargento?
É, com certeza, com certeza. Essa estiagem aí prejudicou em tudo, né, Rudimar?
É verdade. Então, para que os nossos ouvintes saibam, a partir do dia 15 de abril está permitida daí a colheita e a comercialização de pinhões.
Obrigada ao colega Rudimar Galvão por nos ceder esse conteúdo, essa entrevista, para esclarecermos aqui o quanto é importante, né, a gente obedecer esse espaço, esse período para iniciar a colheita do pinhão. Primeiro, para preservar a espécie da araucária. Segundo, porque serve também de alimento para os animais. E acima de tudo, vamos ser conscientes, preservar o meio ambiente. A gente sabe que está todo mundo louco de vontade de fazer um pinhãozinho na chapa, de fazer uma paçoca de pinhão, de fazer um entreveiro. Pois é, mas a gente esperando um pouquinho, logo dia 15 está aí, e aí sim está liberada a comercialização do pinhão, tá bom? Vamos falar sobre a safra de verão, gente. Afetada pela estiagem, os preços dos produtos de hortifruti estão lá em cima, né? O alface, então, nem se fala. Até a gente tinha uma piada aqui na rádio durante as jantas, né? Como o alface que é mais barato. Mas agora esse ano a gente mudou. Comem carne, que tá mais barato que o alface, quase. Brincadeiras à parte, é claro que nós temos que falar sobre o preço dos produtos. E nesta semana também esteve aqui na tua Rádio Fátima o presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro, que falou pra gente aí sobre o que essa estiagem está afetando de fato o valor dos produtos. E por que nós estamos com preços tão elevados nos alimentos? A reportagem é do nosso colega João Pedro Minella.
Os produtores de Vacaria e região continuam a colheita da safra de verão 2021-2022, que sofreu fortemente com o impacto da estiagem que atingiu o estado nos últimos meses. A falta de chuvas em todo o Rio Grande do Sul trouxe consequências gravíssimas em termos de produtividade, o que afetou tanto os produtores quanto os consumidores. Em entrevista à Tua Rádio Fátima, o presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro, afirmou que os prejuízos puderam ser observados nas culturas da soja, milho e trigo. Além da baixa produtividade decorrente da falta de chuvas, também é possível notar uma elevação nos valores dos insumos, o que contribui com o prejuízo dos produtores. Segundo o presidente, em algumas áreas a colheita não deve cobrir nem os custos do arrendamento.
Nós enfrentamos há muito tempo uma falta de chuva na região. Tem chovido nos últimos dias que as coisas estão se normalizando. Mas quem é do campo sabe que os banhados das propriedades estão todos secos ainda. Tem chovido para a agricultura a partir aí de fim de janeiro. Então nós tivemos um verão extremamente seco, onde as variedades de soja, por exemplo, soja, variedades precoces, produtividades baixíssimas. Tem produtor que colheu o insuficiente, né? A colheita não foi possível para pagar o arrendamento. Bom, o ano passado se colheu nessas mesmas áreas mais de 60, 70 sacos de soja. E esse ano aqui tu colheu 10, 12. As variedades plantadas um pouco depois e outras variedades, né, de ciclos diferentes, você tem colheitas de 30 sacos, 35, 40, né? Mas ano passado era 80. Então nós temos uma quebra na região em torno de 40% na soja. No milho, claro que esses números todos, no final, que vamos saber exatamente. No milho, a quebra é muito maior. Por dois motivos principais. Um, a estiagem, claro, evidentemente, né? E outro, o excesso de temperatura. Temperaturas de 40 graus na lavoura, né? Isso praticamente esterilizou o pólen. E isso afetou a lavoura do cedo, lavoura do tarde, lavoura aí na época preferencial de plantio. É um ano de dificuldade, é um ano onde o produtor vai ter que fazer conta. A próxima safra vai iniciar aí o segundo semestre, os grandes preparativos, né? Há um custo elevado, há uma série de incertezas e um sentimento ainda que não chegou de todo, mas que vai chegar, é a falta de recurso.
Pegoraro explica ainda que tanto o produtor quanto o consumidor são prejudicados neste cenário, ao passo que o valor do produto é reduzido conforme o consumo diminui. Segundo ele, os elevados índices de inflação e o cenário de guerra na Europa também contribuem com estes fatores.
Olha, o consumidor, quer queira, quer não queira, tá? Ele acaba sofrendo os efeitos de uma estiagem tão severa. Então o que acontece? A empresa tem que pagar o menor preço possível ao produtor para poder vender lá na gôndola do supermercado. Quem paga o pato efetivamente é o produtor. Porque se você não tem consumo, tu tem que ir baixando o preço. E o baixar preço significa menor renda para o produtor. Só que quando chega num ponto que estica a corda de tal forma que não é mais viável. Então tem que se encontrar um equilíbrio. Por isso que o produtor está diretamente envolvido. Nesse primeiro semestre, preço dos produtos agrícolas, tá? Eles estão caros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As commodities, por N motivos. Um deles, que hoje todo mundo sabe, já ouviu falar, é esse lance da guerra. Isso fez com que as commodities, principalmente petróleo, subissem muito, porque a Rússia é uma grande fornecedora, assim como trigo subiu muito no mercado internacional, porque a Ucrânia e a Rússia são grandes fornecedores de trigo para o mundo, e isso impacta diretamente no nosso pãozinho do dia a dia. O Brasil consome 11 a 12 milhões de toneladas de trigo, produz 5 ou 6, tem que importar 50%. Então, aquilo que acontece no mundo, no caso do trigo, interfere no nosso pãozinho francês lá da padaria, pode ter certeza disso.
Ainda durante a entrevista, Pegoraro ressaltou a importância do controle financeiro em um ano de dificuldades no setor. Segundo ele, é importante um cuidado maior no planejamento por parte dos produtores, na formação de novas lavouras.
Está aí, portanto, a reportagem que o nosso colega João Pedro Minella fez durante esta semana, falando um pouco, né, sobre o que a estiagem afetou aí a safra de verão 2021-2022. O João continua com a gente agora aqui comigo no estúdio para trazer algumas dicas. Já que o preço dos hortifrutis estão lá em cima, cada vez mais, a dica é comercializar em casa. Eu trouxe aqui há alguns dias diversas dicas, né, de como fazer uma horta em casa. Se você já fez ou se você já tem, hoje o João nos apresenta aqui algumas dicas para melhorar a produtividade das nossas hortas. Boa tarde, João.
Muito boa tarde, Fábio. É isso mesmo, a gente sabe que uma das consequências da estiagem que tem atingido todo o estado do Rio Grande do Sul aqui nos últimos meses vai ser uma elevação do preço nos produtos, nos insumos da safra 2021-2022, por exemplo. E por isso, uma boa alternativa é a produção em casa, nas hortas em casa. E com isso, é muito válido a gente pensar também em algumas formas de aumentar essa produtividade para a gente acabar conseguindo economizar um pouco e ainda levar um estilo de vida mais saudável nesse momento, né? Por isso eu trago aqui algumas dicas, informações interessantes para quem tem ou pretende ter uma horta em casa, para ter uma maior produtividade, acabar economizando um pouco e também levar um estilo de vida mais saudável. A primeira dica é bastante simples, que é o uso de sementeiras. Toda horta ela começa com uma sementeira, que são umas bandejas de isopor ou de copos descartáveis, por exemplo, onde vão ser produzidas as mudas. A terra chamada de substrato é diferente da terra das hortas e pode ser encontrada em lojas agrícolas, aí é bem tranquilo de encontrar. E no substrato úmido devem ser plantadas no mínimo 3 sementes para garantir que pelo menos uma delas vingue. Além disso, um bom solo é fundamental. O local de plantação da horta ele deve ser plano, com disponibilidade de água e bastante iluminado, né, com a luz do sol. E o ideal é que fique exposto a essa luz por pelo menos 5 horas durante o dia. Para que a terra fique fofa, ela precisa ser revirada a cerca de 15 centímetros de profundidade e precisa estar livre de pedras, mato e qualquer tipo de lixo, né? Então é importante ter esse cuidado na hora de preparar o terreno para fazer essa plantação. Outra dica que muitas pessoas acabam não percebendo é que é possível fazer uma plantação na vertical. Muitas pessoas se esquecem disso. Se existe a possibilidade de plantar na vertical, não tem por que não fazer isso, né? Você pode apoiar frutas, legumes e vegetais como tomate, feijão, ervilhas, abóbora e muitos outros tipos de plantas, entreliças, cercas e estacas. As plantas que crescem na vertical recebem mais circulação de ar ao redor das frutas, o que diminui a possibilidade de doenças provocadas por fungos, por exemplo. Além disso, intercalar os plantios também é uma ótima dica, já que só traz vantagens ao jardineiro, uma vez que ele consegue colher várias culturas num mesmo canteiro. Daí entra um pouco de pesquisa, entretanto, em quais plantios são compatíveis. Por exemplo, a colheita de alface pode ser seguida pela de rúcula e de manjericão, pode ser seguida pela de cebola e assim por diante. Vale a pena dar uma pesquisada para entender o que se encaixa melhor no seu tipo de produção. E por último, mas não menos importante, o uso de adubo orgânico para adubação dos canteiros. Os adubos químicos, eles podem ser prejudiciais à natureza e também à saúde, portanto é bom a gente evitar eles, né? A gente sabe que isso pode acarretar em alguns problemas e recomenda-se então o uso de adubos orgânicos, como humus de minhoca, esterco curtido e também a terra vegetal. Então aí algumas dicas para quem tem ou pretende ter uma horta dentro de casa para conseguir produzir um pouco de alimento, enfim, ter uma produção dentro de casa, principalmente levando em conta as consequências da estiagem que tem atingido todo o estado nos últimos meses, a safra 2021-2022. Saiu bastante prejudicado, então a gente vai sim ter uma elevação nos preços dos insumos e dos produtos decorrentes, né, dessa safra, então vale aí a gente incentivar essa produção dentro de casa para ter um estilo de vida mais saudável e também acabar economizando um pouco. Fábia?
Isso aí. Obrigada ao João Pedro Minella, trazendo por aqui para a gente algumas dicas de como aumentar a produtividade das nossas hortas domésticas. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
E o Pense Verde de hoje já chegou ao fim, foi rapidinho, né? Mas já estamos preparando um conteúdo super especial na próxima semana para você, tá bom? Um ótimo final de semana, te cuida, paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.